E, portanto, ia dar início aos trabalhos. Queria cumprimentar todos os seus deputados e começava, como é habitual, pela ata número 46, que foi a ata relativa à audição do Sr. Embaixador de Portugal em Dublin, da semana passada, e da reunião da semana passada. Não sei se há algumas observações sobre esta ata. Caso contrário, eu iria dá-la, vou dá-la como aprovada, sem prejuízo de ficar ainda aberto aqui um prazo para qualquer reclamação e qualquer sugestão, que depois, se necessário, será trazida aqui à Comissão. Alguma observação? Não é o caso. Do ato como aprovado. Tenho aqui várias informações e pontos prévios que gostava de referir. Em primeiro lugar, queria informar da existência de três sínteses de audiências que foram concedidas aqui pela Comissão, ou por formações, digamos, representativas da Comissão, mesa e coordenadores, uma ao Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais, que nos veio falar, enfim, de ser presente o doutor, o professor Fernando Jorge Cardoso e a doutora Maria João Seabra. Eu não vou estar a repetir o que se diz na audição, mas na importância da cooperação, da política de cooperação para o desenvolvimento, uma matéria que também que é em grande parte matéria da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Nós, enfim, procurou-se, em geral, centrar um pouco a matéria no que tem a ver com a política europeia de cooperação para o desenvolvimento. Houve uma outra audiência ao Centro de Informação e Biotecnologia, de Biotecnologia, designadamente presidido pelo professor Manuel Fevereiro, que veio sensibilizar a Comissão para o papel da utilização da agrobiotecnologia, portanto, produtos geneticamente modificados na produção agrícola, isto em termos de produtividade, enfim, o impacto do cultivo de certas variedades, e veio dirigir-se à Comissão dos Assuntos Europeus, porque grande parte destas matérias são determinadas a nível europeu, em particular pelas posições do Conselho Europeu. Eles, digamos, queixaram-se bastante, sobretudo, das posições do Conselho. Assim está aqui disponível, portanto, se entenderem, portanto, isto, na medida em que eles propõem, têm essa, digamos, agenda de informação e são defensores da utilização da agrobiotecnologia. Por último, esta síntese da audiência conjunta com a Comissão do Orçamento de Finanças e da Administração Pública com o Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Alemanha, está também aqui presente, está também aqui disponível, não estive presente, portanto não vou estar aqui a descrevê-la, mas queria informar isso. Evidentemente, centrou-se sobretudo na questão do equilíbrio financeiro, da política de reformas, na data de retorno aos mercados e em alguns outros pontos. Sr. Deputados, queria também informar que, portanto, estão disponíveis essas três sínteses de audiências. Que está prevista a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus sobre o próximo quadro financeiro plurianual da União. Isto foi uma audição que resulta de uma manifestação de vontade do Sr. Secretário de Estado, que queria vir informar a Comissão sobre essa matéria. Portanto, não foi uma iniciativa nossa, embora nós tenhamos tido já várias reuniões sobre este ponto, e achei que, portanto, que deveria marcar, evidentemente. Sobre, portanto, as perspectivas financeiras, para dia 8 de maio, terça-feira, às 15 horas. Depois, antes disso, havia ainda aqui um outro ponto, antes disso, cronologicamente, que tem aqui particularmente a ver com uma sobreposição que toca particularmente ao CDS-PP. Portanto, até pedia aqui atenção para isso. É que, já há tempos, recebeu-se aqui uma informação de que no dia 24 de abril se desloca ao Parlamento, à Assembleia da República, uma delegação do Parlamento da Suécia, que gostaria de reunir com a Comissão dos Assuntos Europeus ou com uma delegação da Comissão dos Assuntos Europeus. Quando o pedido foi formulado inicialmente, apesar de vários deputados se encontrarem na COSAC, porque isso coincide com um dia da COSAC em Varsóvia, nós informámos que sim, uma delegação da Comissão poderia recebê-los, que cá estivesse. Acontece que, entretanto, foram agendadas posteriormente as jornadas parlamentares do CDS-PP. E, portanto, agora pergunta-se se deve confirmar ou não a disponibilidade para receber essa delegação. Há a possibilidade, por exemplo, de haver uma delegação da Comissão, por exemplo, presidida pela Sra. Vice-Presidente, deputada Ana Catarina Mendes, e mais alguns membros, enfim, que possam estar presentes. Portanto, pelo lado da Comissão não há problema, mas isto exigiria, enfim, uma vez que é um trabalho parlamentar, uma audiência a uma delegação do Parlamento da Suécia pela Comissão dos Assuntos Europeus, num dia em que há jornadas parlamentares, exigiria a anuência do CDS-PP. E eu, portanto, trago isso aqui, essa questão, enfim, talvez, não sei se não é preciso dizer nada já, se pretender depois comunicar ao Sr. Deputado Serpa Oliva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, espero que tenham tido uma boa Páscoa. E, em segundo, dizer que, obviamente, não estou em condições de responder por mim, mas consultarei o meu partido e depois direi alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, agradeço. Nós temos necessidade de responder assim que for possível, portanto, logo que possa... Depois há outra questão de saber se a delegação deve ser só, se essa delegação do Parlamento da Suécia deve ser só recebida para a nossa Comissão ou em conjunto com a COFAP, com a Comissão de Orçamento e Finanças. Eles querem abordar o tema. O tema que avançaram inicialmente foi o escrutínio das matérias europeias e o funcionamento do modelo português. Nesse caso, deveríamos ser só nós. Se forem também matérias orçamentais, poderá ser em conjunto com a Comissão de Orçamento, isto no pressuposto de que se poderá de todo em todo realizar essa audição. Mas, enfim, ficamos à espera da pronúncia do CDS-PP sobre isto. Esta audiência, uma audiência com uma delegação, não é? Depois queria também dizer que... há bocado falei do dia 8 de maio, o dia 9 de maio é o dia da Europa. Eu recebi há pouco um convite, sei que vai ser organizada uma sessão com a Presidente Sueca e pela delegação do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia nos Jerónimos, nesse dia à tarde, até com uma sessão de fados, então, por causa do fado, ser património da humanidade. Mas o Sr. Deputado João Serpa Oliva tinha proposto que a Comissão dos Assuntos Europeus realizasse um evento para comemorar o Dia da Europa. E solicitou que na Comissão se pudesse debater qual o tema e quem deveria ser convidado. Eu penso que, para irmos a tempo de fazer isso a 9 de maio, temos de fazer isso hoje na reunião de hoje. Não podemos atrasar muito. Queria saber qual é a sensibilidade, qual é a posição dos grupos parlamentares sobre isto, o que é que se poderia organizar. Enfim, como digo, foi uma iniciativa do CDS-PP ou do Sr. Deputado Sérgio Oliva. Não sei o que se pretendem pronunciar sobre isto. Sr. Deputado Sérgio Oliva, por favor.
Sr. Presidente, eu na altura falei e até pedi aos serviços que soubessem se havia outra realização nesse mesmo dia. Havendo, eu também já recebi o convite, penso que estará devidamente assinalado o Dia da Europa e, portanto, ponho completamente à disposição de não haver nada aqui organizado por nós Assuntos Europeus e ficar apenas esse convite para os Jerónimos, que penso que será suficientemente digno para assinalar o Dia da Europa. Muito obrigado.
Muito bem, eu penso que realmente o tempo, a antecedência não é muita para organizar algo desse tipo. Deveríamos pensar nisso mais cedo, para o caso do que queremos fazer para no próximo ano, não é? Talvez tomamos nota disso para, digamos, lá para janeiro, fevereiro. Depois, queria dar conta que em relação ao Sr. Embaixador Fezas Vital, embaixador designado para a REPER, continuamos a aguardar uma confirmação de nova data para a sua audição, que será em maio. Assim como não está ainda também definida a audição do professor Dr. Jorge Paz Ferreira para na sequência daquelas audições sobre os eurobonds. Por último, queria dar aqui uma informação sobre um projeto de resolução 268-12 apresentado pelo Bloco de Esquerda, que propõe a realização de um referendo sobre o tratado orçamental. Foi esse o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda solicitou que o mesmo fosse suíça plenário para discussão e votação. E isso parece invalidar a análise do projeto na CAE. Aliás, aqui os serviços detectaram que parece haver uma lacuna ou uma assintonia entre a lei do referendo, que remete para o regimento da Assembleia o procedimento de análise destas propostas de referendo, e parece que no regimento não há nada específico sobre isso, enfim, pelo menos específico. Mas, de todo modo, o problema não se põe neste caso, porque ainda plenário penso que a Comissão não deve, não vai analisá-lo. Não é? E eram estas as informações prévias, os pontos prévios que tinha antes de entrarmos, digamos, nos pontos mais substanciais. Não sei se há alguém que quer usar a palavra. Se não, passávamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que é a redação final da alteração à lei de acompanhamento do processo de construção europeia, à lei 43/2006. Aqui, de acordo com o que é habitual, a DAP Plena faz aqui um conjunto de sugestões. Todas elas são formais, têm a ver com maiúsculas, alteração minúscula, enfim, alteração à lei e coisas desse tipo. Enfim, uma correção de uma, há aqui uma remissão de uma correção de, um, de uma remissão, em vez de ser no artigo 5º, número 2, é no número 2 do artigo 5º, coisas formais, em vez de revogação, ela norma revogatória. Questões de redação, logística formal, digamos assim. Portanto, isto tem de ser aprovado sem votos contra. Pergunto se alguém quer usar a palavra, se não for o caso, vou submeter a votação. Votos contra, a redação final, não há, é aprovada a redação final. Ponto 4. Há uma delegação da Comissão das Nações Europeias que vai participar na Conferência dos Órgãos Parlamentares Especializados nos Assuntos da União, portanto, a COSAC, e que tem já lugar no dia 22 de abril. Era preciso, por um lado, foi remetido a proposta de contributo e de conclusões da COSAC. Portanto, a presidência dinamarquesa fez circular pelos diversos parlamentos uma proposta de contributo e de conclusões dessa conferência. Depois, em segundo lugar, é preciso distribuir dentro da delegação os temas da COSAC para serem lá tratados. Enfim, é uma distribuição meramente tendencial, no sentido que qualquer membro da delegação poderá pronunciar sobre tudo, mas, enfim, estão aqui 5 temas. Antes de mais, eu gostava de tratar aqui do projeto de contributo. Os serviços, analisando o projeto de contributo, têm apenas aqui 2 sugestões a fazer, que não sabemos bem se devemos enviar já por escrito ou se depois dizer lá. Não sei se os senhores deputados têm aí o projeto de contributo que foi circulado, mas, enfim, seriam os seguintes contributos. Aqui as seguintes sugestões. É preciso ponderar se vale a pena ou não. Há um ponto 5 sobre transposição e execução do direito comunitário. A COSAC, diz o ponto 5.2, apela aos Estados-membros que melhorem a sua transposição e a aplicação da legislação da União Europeia para assegurar um level playing field, portanto um campo de jogo nivelado para todos no mercado único. E depois esta frase é que, aqui talvez pareça desnecessária, mas enfim, pergunto o que é que acham. A COSAC, porque Portugal inclui-se, é objeto desta inclui-se neste grupo de países que é objeto desta referência seguinte. A COSAC lamenta que 16 Estados-membros não tenham atingido o objetivo de déficit de transposição de 1% em 2011, que foi fixado pelo Conselho Europeu. Portanto, há um déficit de transposição, aquilo que não é transposto, foi fixado um objetivo de 1% apenas. Há 16 Estados-membros, que é claramente a maioria, que foi além desse 1%, é o caso de Portugal. Mas a seguir diz a COSAC, por isso, apoia os esforços da Comissão na tentativa de fazer com que os Estados-membros reduzam o déficit de transposição para baixo do objetivo de 1% e reduzam os atrasos da transposição. Pareceu-nos que deveria bastar esta segunda referência, para que eu lamento, sobretudo se é a maioria. Mas, enfim, queria deixar isto à consideração. Também não é necessário fazer um papel escrito sobre isto, talvez se possa apresentar lá. Depois, o segundo ponto tem a ver com... eu estou a expor aquilo que foi o resultado de uma análise dos serviços que me foi comunicada e com que eu estou de acordo também. Há aqui um ponto, que é o ponto 6, proposta para reforço do diálogo político com a Comissão Europeia. E diz-se, no que diz respeito ao semestre europeu, o ponto 6.2, poderia prever-se que um membro da Comissão ou um funcionário sénior apareça perante a Comissão competente dos Parlamentos Nacionais para responder a questões sobre a análise anual de crescimento da Comissão ou as recomendações específicas do país que são feitas na base dos programas nacionais de reforma e nos programas de estabilidade e convergência apresentados pelos Estados-membros. Portanto, é esta a ideia de que se pode prever que esteja, compareça perante um Parlamento Nacional para responder a essas questões um membro da Comissão ou um funcionário sénior. Pensamos que isto poderia levantar alguns problemas ser, no fundo, um funcionário. Embora possa ser um diretor-geral, mas... E, portanto, estes eram os dois pontos que eu queria deixar aqui à consideração. Mas, sem mais, começando por este segundo ponto, análise da proposta de contributo e conclusões da COSAC, eu gostava de perguntar, quer em relação a estes pontos que eu levantei, quer em relação a outros pontos de contributo, se alguém quer usar a palavra. Portanto, se há intervenções sobre esta proposta de contributo. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, correspondendo ao pedido do Sr. Presidente para uma indicação de sensibilidade quanto às questões abordadas, de uma forma talvez uma perspectiva muito de compromisso, eu diria que em relação ao primeiro aspecto da transposição de diretivas, percebo, compreendo as sugestões que o Sr. Presidente de alguma forma aqui deixou, embora qualquer uma das soluções para mim funcione. Digamos que a proposta de retirar o lamento é mais construtiva. A primeira, de qualquer forma, eu, em relação a estes aspectos de cumprimentos e incumprimentos, tendo a ser um pouco a preto e branco, a verdade é que incumprimos. Estamos muito acompanhados, por mais 15, somos 16, mas incumprimos. E, portanto, isto para dizer que estou aberto a qualquer solução que facilite consensos e compromissos. Por mim, não me choca ficar como está, como não me choca tirar o primeiro parágrafo. Embora suponha que é bom ser sempre assinalado o incumprimento. Quanto ao segundo aspecto, quanto ao segundo aspecto aqui referenciado, que era bom que eu me lembrasse dele, se o Presidente puder.
Então, de comparência de um funcionário sénior e não de um membro da Comissão para responder a questões sobre a análise anual de crescimento e as recomendações específicas dos países na base dos programas anuais de reforma.
Eu acho que a relação, muito obrigado, acho que a relação em termos de plano político é sempre preferencial, embora admita que neste caso seja complicado com 27 Estados-membros, em todos eles poder ter um comissário itinerante. Se indicássemos, se eliminássemos a possibilidade de ser expressamente de ser um funcionário superior e puséssemos preferencialmente um membro da Comissão, suponho que não eliminávamos a possibilidade da alternativa e indicávamos a nossa preferência, não abrindo a hipótese à alternativa, mas ficando ela ali pairando. E, portanto, era o que me ocorria dizer sobre as duas questões. Depois, temos já preferências quanto à abordagem de alguns pontos na própria COSAC, mas suponho que isso é um ponto seguinte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não sei se mais alguém quer usar a palavra sobre isto. Eu, de todo modo, penso que eu estou a colher daqui indicações para intervir e tentar, digamos, influenciar o contributo lá na própria reunião, mas não iria, a não ser que me entendam que devemos fazer isso, fazer uma resposta escrita ou um papel escrito da composição da Comissão com isso. Portanto, penso que o melhor será na própria reunião do que estar, a não ser que fosse uma coisa realmente muito importante que nós devêssemos aqui salientar. Não sei se alguém mais pretende usar a palavra sobre a proposta de contributo, sobre o draft contribution da 47ª COSAC. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, agradeço.
Sr. Presidente, na linha de intervenções e agora com o seu esclarecimento de que a fazer alguma coisa, o terreno próprio é mais durante a própria reunião da COSAC do que uma intervenção formal. Eu penso que isso seria bastante avisado, sobretudo em relação àquela primeira questão. Eu julgo que ficaria mal uma proposta de eliminação do lamento referente ao incumprimento quando Portugal está incluído no grupo desses países. Eu, pessoalmente, não teria grande lata para fazer uma proposta formal de eliminação de um lamento em que o próprio país é visado, mas nos corredores de uma reunião sempre é possível encontrar um consenso mais alargado, em que a proposta acaba por surgir, não se sabe bem de quem, e, portanto, há formas de fazer essas coisas. Mas, em última análise, ficar também não que creio que se venha daí grande mal ao mundo. Já quanto à outra questão, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Enfim, nós fomos confrontados agora com esta questão, portanto, não posso dizer que expresse necessariamente uma posição do grupo parlamentar sobre essa matéria, mas existe neste momento uma grande hipersensibilidade às intervenções de funcionários da Comissão sobre questões de grande melindre político. E as questões que estão em causa neste ponto podem revestir-se de grande melindre político. E, portanto, a ideia de um funcionário, ainda que muito elevado, comparecer perante uma comissão parlamentar para se referir a este tipo de assuntos, entre os quais se podem contar recomendações específicas sobre as reformas a implementar ou a não implementar num determinado país, eu penso que isso pode agravar um certo sentimento de desconfiança sobre a legitimidade desse tipo de intervenções. E, portanto, eu julgo que aqui, neste caso, esta sugestão é muito pertinente e eu tenderia mesmo a uma formulação mais fechada do que aquela que o Sr. Deputado Costa Neves sugeriu, no sentido de que comparências perante parlamentos, comissões parlamentares, é uma coisa que se deve reservar para membros da comissão propriamente dito. E, portanto, a minha inclinação seria essa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguém pretendo usar a palavra sobre esta matéria. Eu retirei daqui, portanto, a concordância com que a Comissão não vai fazer uma proposta formal escrita de emendas, alterações, complementos a este projeto de contributo, mas que na própria reunião não deixaremos de manifestar, talvez primeiro informalmente, depois se for necessário formalmente, uma discordância, uma vontade de alteração deste ponto 6.2 na parte em que se basta com um funcionário sénior. Se não for possível, pelo menos ficará uma preferência, mas penso que deveria ser um membro da Comissão. Tem sido, aliás, essa a nossa prática, só receber membros da Comissão. E depois, enfim, ver se pode ficar só a referência ao apoio da Comissão aos esforços para que se reduza o déficit da exposição, não o lamento, mas isso num plano informal. Muito obrigado, Srs. Deputados, sobre estes contributos. Depois, em relação à distribuição dos temas da COSAC, temos aqui 5 temas. Isto é apenas para que esses temas sejam cobertos pela nossa delegação, para que haja alguém, para que depois não... O Sr. Deputado Costa Neves disse que já tinha alguma preferência. Eu vou dizer quais são os temas, depois, se quiser dizer... 20 anos de livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, 1. Crescimento inteligente, sustentável e inclusivo na Europa, 2. Mercado único de serviços, plena aplicação da Diretiva de Serviços, 3. Crescimento sustentável, promover na Europa a transição para uma economia eficiente em termos de recursos, 4. E o mercado único digital, 5. São os temas sobre que vai incidir a COSAC. O que aconteceu foi que... Enfim, a distribuição de temas não foi necessária na última reunião, em que vários deputados acabaram sempre por intervir em vários temas. Portanto, não. Mas, de todo modo, pode ser útil. Isto não é, portanto, uma reserva de nenhum tema, nem nenhuma... Sr. Deputado Costa Neves, penso que pretendia usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois, nestas questões, realmente devemos funcionar, na nossa perspectiva, como delegação nacional e cobrir o mais amplo leque de temas possível. No entanto, como os senhores deputados que vão participar na COSAC por parte do Grupo Parlamentar do PSD, António Rodrigues e Carlos São Martinho, deram nota de uma preferência, o deputado António Rodrigues em relação ao mercado único de serviços e o deputado Carlos São Martinho em relação ao crescimento sustentável, gostava de dar esta indicação, sem que isso impeça todos os ajustes que funcionem a favor de uma representação mais ampla possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Roberto Costa.
Sr. Presidente, não está cá o Sr. Deputado Vitorino Canas, que integra a delegação do PS nesta COSAC. No PS, quer dizer, a cota do PS, né? Na delegação a esta COSAC. Mas eu queria já assinalar a minha preferência pelo primeiro ponto.
Muito bem. 20 anos de livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. O segundo ponto acaba por ter algo que ver com o quarto, não é? Portanto, crescimento inteligente, sustentável, inclusive na Europa, e o quarto é o crescimento sustentável, transição para uma economia eficiente em termos de recursos, portanto, tem atinências. Aqui o que tem mais particularidades, enfim, não sei se alguém quer ou pretende intervir sobre isto, é este tema do mercado único digital. Penso que também estão incluídos na delegação um deputado do CDS-PP, não é o caso. Bem, então, penso que sim, é rotativo, não é? Pois é, sou deputado Honório Novo. Fica este tema, sobretudo o mercado único digital, está por cobrir. Eu apelava aos senhores deputados para que vejam se há algum dos membros, se não falaremos, pedir aos serviços que falassem com o Sr. deputado Honório Novo em relação a este segundo ponto, crescimento inteligente, sustentável, inclusive na Europa, ou em relação ao quinto ponto, mercado único digital. Está bem? Para ficar coberto. Muito bem. Podemos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. O ponto seguinte da ordem de trabalhos tem a ver com o acompanhamento parlamentar da política externa e de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. Esta é uma questão que eu já trouxe aqui uma vez. E foi até distribuída uma nota dos serviços sobre esta matéria aos seus deputados. O que acontece é que esta matéria é uma matéria que também tem a ver com a Comissão de Defesa, que reiterou a posição, que já tinha manifestado antes, que secunda a resolução da Assembleia, através da qual se considera que as delegações dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu devem ser constituídas por igual número de deputados, porque esta matéria é uma matéria intergovernamental. Portanto, o que está aqui em causa é mais, digamos, a frente, ou a divisão, ou de representação entre Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu. Acontece que a proposta apresentada pelo Parlamento Polaco em 29 de março mantém todos os aspectos que tinham sido acordados em Bruxelas na Conferência de Presidentes dos Parlamentos, isto é, propõe uma fórmula aberta, cada Parlamento Nacional Europeu é livre de decidir a composição da sua delegação para a Conferência e não há indicação quanto a um número fixo de delegados. A Presidência sugere, porém, que por razões práticas e logísticas as delegações não devam exceder 16 deputados, penso que no nosso caso, também por razões financeiras, provavelmente isso seria avisado, que mais de 16 deputados é um bocado. Ora bem, vai haver uma conferência de presidentes dos parlamentos da União Europeia, à qual vai a senhora presidente, e vão aliás dois deputados desta comissão, eu próprio e a senhora vice-presidente. Cabe a organização ao Parlamento da Polónia, e penso que talvez fosse útil haver aqui uma nova discussão, uma oposição sobre a proposta do Parlamento Polaco. Eu não sei, porém, se os senhores deputados têm já preparado alguma posição sobre esta matéria. Caso contrário, não temos muito tempo, porque, enfim, só temos mais uma reunião antes da Conferência de Presidentes. De todo modo, isto ainda poderia ser discutido e tem de ser na próxima reunião. Eu pedia que os senhores deputados tivessem uma posição, os grupos solidários tivessem uma posição sobre esta matéria na próxima reunião. Talvez se pudesse reiterar, distribuir a ata da nossa reunião, que isto já foi tratado. Isto já foi tratado numa reunião, penso que ficou em ata.
Na informação que foi feita pelo Dr. Bruno Pinheiro, está feito o recenseamento de todas as posições já assumidas e todas.
Senhores deputados, esta nota informativa que foi distribuída faz o recenseamento de todas as posições já assumidas sobre esta matéria. Do que se trata agora é só de saber se os grupos parlamentares mantêm esta posição perante a proposta do Parlamento Polaco, para nós transmitirmos isso à Sra. Presidente, ou se entende que deve alterar, mas portanto, não sei se pretendem já falar disto hoje ou adiar para a próxima reunião. Senhores deputados.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós poderíamos falar nisso hoje, mas percebo que o grupo parlamentar do Partido Partido Socialista gostaria de tratar isso na próxima reunião e também não temos nenhum óbice a isso.
Como esta situação, aliás, devo dizer que o Sr. Deputado Vitorino de Canas me informou que por vezes poderia acontecer esta suposição, mas sendo este um tema que tem de ser tratado na próxima reunião, pedi então apenas, caso se volte a verificar a ausência dele, que houvesse uma posição sobre esta matéria. Vamos então passar agora aos pareceres sobre escrutínio de iniciativas legislativas. Não, peço desculpa. Aos pareceres sobre propostas de resolução. Claro, são os tratados. É uma matéria um pouco mais... tem a ver com direito originário e não com direito derivado, digamos assim. E eu tenho aqui a informação de que o Sr. Deputado Vitorino de Canas pediu para ser, digamos, convocado presencialmente, pessoalmente, chamado, portanto, nesta altura. Eu não sei, se devemos... vamos talvez esperar que ele venha, não é? Ou se devemos passar já para mantermos a ordem, não é? São duas matérias diferentes, não há uma precedência entre elas. Não sei se o deputado Vitorino de Canas também declararia estar presente na segunda proposta de resolução. Também não está a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes.
E não virá,
porque estes estão adiados. Srs. Deputados, vamos passar aqui à frente e depois voltamos aqui. Vamos ao ponto 7. Saltamos as arenas A e B, uma vez que a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, que é a relatora, não está presente. E vamos à linha C, mas também não está presente o Sr. Deputado Carlos São Martinho, que é o Sr. Deputado Relator.
O Sr. Deputado Carlos São Martinho teve que sair e pedia que este ponto pudesse ficar para a próxima reunião, já que não há
prazo.
Data limite.
É também adiado. Então, não temos mais do que passar diretamente à linha F. O Sr. Deputado Helena André apresenta um parecer sobre o relatório relativo a um procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica. Sr. Deputado, quer usar a palavra?
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito rapidamente, estamos perante um relatório relativamente à aplicação de uma diretiva sobre o procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica. Este relatório tem como base um estudo efetuado pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento das Políticas Migratórias e, sendo um relatório, não cabe a verificação do princípio da subsidiariedade nem qualquer seguimento em relação ao escrutínio. Aliás, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura fez também um relatório mais detalhado em relação à aplicação desta diretiva, que eu proponho que a nossa Comissão possa subscrever na integralidade. E, de facto, o objetivo geral desta diretiva, que é muito importante, tem um pouco a ver com aquilo que estávamos a discutir há pouco em relação aos entraves que ainda existem relativamente à livre circulação, e este objetivo é justamente de reduzir os entraves à entrada e à residência na União Europeia de investigadores nacionais de países terceiros e também de lhes oferir a possibilidade de exercerem o direito à mobilidade dentro dos países da União Europeia. E, portanto, esta diretiva estabelece quais são as condições para que tudo isto possa acontecer por um período superior a 3 meses e, claramente, no âmbito de algo muito bem estabelecido, que é um projeto de investigação e uma convenção de acolhimento celebrada por um organismo de investigação. E penso que, da nossa parte, nós teremos que acolher positivamente este relatório, mas que não cabe qualquer seguimento posterior em relação a esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. Não é o caso, portanto, o parecer, digamos, faz seu as conclusões e remete para o parecer da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, vamos distribuir estas iniciativas que estão aqui no ponto 8. E seguidamente, então, passávamos primeiro ao parecer do Sr. Deputado António Rodrigues e depois ao Sr. Deputado Vitorino de Canas. Mas podemos fazer primeiro as distribuições, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre transparência das medidas que regulamentam os preços dos medicamentos para uso humano e sua inclusão dos sistemas nacionais de seguro de saúde. É o Bloco de Esquerda, portanto, será a Sra. Deputada Ana Drago. Provavelmente. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre circulação sem caráter comercial de animais de companhia. CDSVP. Sr. Deputado Serpa Oliva, não sei se... Circulação sem caráter comercial de animais de companhia. Será o Sr. Deputado Serpa Oliva? Chama a atenção porque há aqui um prazo de 18 de abril para escrutínio destas iniciativas. Proposta de diretiva que altera uma outra diretiva sobre requisitos de saúde animal que regem o comércio e as importações na união de cães, gatos e furões. O mercado único tem estas coisas. Portanto, é o PS.
Sr. Presidente, eu vou propor o deputado António Serrano
com deputado António Serrano.
De depois confirmar.
Prazo é 18 de abril.
Sim, já vi.
Proposta de diretiva sobre o congelamento e confisco do produto do crime na União Europeia. Portanto, aquela questão das perdas dos produtos do crime. Isto é uma matéria penal, processo penal.
Sim, Sr. Presidente. Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Sr. Deputado Sérgio Azevedo. PSD. Também aqui é 2 de maio o prazo. Comunicação, isto agora é no quadro do quadro financeiro plurianual da Comissão ao Parlamento. Estas iniciativas têm sempre sido distribuídas ao Sr. Deputado Costa Neves e ao Sr. Deputado Helena André. Isto caberia ao PSD. É uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre um programa de simplificação do quadro financeiro plurianual para 2014-2020. Posso considerar distribuídas ao Sr. Deputado Costa Neves, formalmente, ao Sr. Deputado Helena André. Um relatório da Comissão sobre o mecanismo de alerta em conformidade com os artigos do regulamento relativo à prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos. Portanto, isto é uma matéria financeira. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Por último, proposta de decisão do Conselho sobre a conclusão do acordo sobre o espaço de aviação comum entre a União Europeia e os Estados-membros, por um lado, e a República da Moldávia, por outro. PSD.
Sr. Presidente, a deputada Cláudia Aguiar.
Sr. Deputado Cláudio Aguiar. E vamos então voltar ao ponto 3, ao ponto 6 da ordem de trabalhos, em que estão em causa os pareceres sobre propostas de resolução relativas a tratados europeus. Proposta de resolução 28.12 aprova o tratado que cria um mecanismo europeu de estabilidade entre os Estados-membros que fazem parte do euro. São apenas esses, não é? Penso eu. O Sr. Deputado Vitorino Canas apresenta o parecer.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço essa oportunidade de regresso a esta comissão, ainda que por breves instantes, porque estou ali no outro lado, onde há um debate também interessante. Em relação a esta resolução que me coube apreciar e relatar, através de um parecer, estamos perante um tratado porventura menos polémico do que outro, que também vai ser objeto aqui de debate, um tratado que cria um mecanismo europeu de estabilidade. Este tratado vem na sequência de uma revisão dos tratados da União Europeia e visa, no fundo, institucionalizar outras entidades ou outras instituições que já existem, mas que têm uma condição que não é perene, uma condição instável, digamos assim, designadamente o chamado FEF, que tem, um, uh, tem uma estrutura relativamente instável e tem também um enquadramento jurídico, por vezes, de difícil análise e compreensão. O Tratado do Mecanismo Europeu de Estabilidade foi assinado em 2 de fevereiro de 2012. Obviamente, a sua lógica é uma lógica que faz conjunto com o tratado que vem de seguida, embora tenha intenções que são intenções distintas. É um tratado que terá uma capacidade efetiva de concessão de empréstimos de 500 mil milhões de euros, um montante total de capital de 700 mil milhões de euros, 80 mil milhões dos quais serão capital realizado. Digamos que aqui o poder de fogo, para utilizar uma expressão que se utiliza muitas vezes a propósito destas entidades, o poder de fogo andará, portanto, pelos 500 mil milhões de euros, sendo esse um debate, como sabem, que se tem travado ao nível da União Europeia. E havendo quem entenda, e na minha opinião de relator, assim também opinei, havendo quem entenda que este mecanismo deveria ter um poder de fogo, ou seja, uma capacidade de empréstimo um pouco superior aos tais 500 mil milhões de euros, uma vez que para países como Portugal, como a Irlanda, como a Grécia, certamente que este quantitativo é suficientemente confortável, para países com uma dimensão maior e com uma dívida também mais substancial, já não é tão confortável. A lógica que prevaleceu aqui foi a lógica de que os Estados-membros da União Europeia, os Estados-membros do Euro, sinalizam aqui a sua intenção, a sua vontade, a sua determinação para enfrentar os problemas, mas não querem ser excessivos na criação dos instrumentos e que, portanto, que o excesso de capacidade de concessão de empréstimos aqui também podia ser entendido como uma sinalização de que se esperam problemas na Itália, que se esperam problemas na Espanha, etc. E, portanto, não haveria necessidade de o estar a fazer aqui. São duas posições que me parece que têm algum sentido, quer a posição de que se deveria ter ido um pouco mais longe, quer a posição de que prevaleceu, de que se deve ser prudente para não sinalizar ou não dar sinais errados aos mercados, nomeadamente sinais de receio de que será necessário intervir mais tarde noutros países, nomeadamente esses que mencionei, prevaleceu esta posição. O parecer que é dado está também na vossa posse. O tratado visa instituir um fundo monetário mútuo permanente destinado a ajudar os Estados-membros pertencentes à área do euro, que possam ser afetados ou ameaçados por graves problemas de financiamento. O tratado prevê-se que entre em vigor em julho de 2012, embora não se possa dizer à partida se será assim ou não, uma vez que isso dependerá das ratificações que vierem a ser efetuadas, mas entende-se que poderá entrar em vigor em julho de 2011, antecipando-se assim em cerca de um ano essa mesma entrada em vigor. E depois há aqui um conjunto de considerações ao nível do parecer, das conclusões que me dispenso de estar aqui a referir, Sr. Presidente. Estou aberto a qualquer pergunta que queiram fazer.
Sr. Tardes, sem prejuízo de todo o parecer estar submetido à apreciação e discussão, penso que, de acordo com o regimento, só é votado a parte 1 e a parte 3. Portanto, a opinião do Sr. Deputado, autor do parecer, não é objeto de votação. Sr. Deputado Costa Neves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer a intervenção, o relatório e a intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas e para salientar a importância da questão que estamos aqui a tratar. Este é um elemento que se integra um pouco naquele conjunto de mecanismos que a União Europeia veio criando desde 2010, um pouco em busca do tempo perdido, ou seja, repondo uma série de mecanismos que não criou em tempo oportuno, não criou em simultâneo com o euro e que, portanto, propiciou algumas das dificuldades que se vieram a sentir a partir da crise de 2008 e, portanto, ainda bem que chega, ainda bem que se chegou a um consenso nessa matéria e faço votos que ele possa efetivamente entrar em vigor em junho de 2012. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputados, queria também, eu penso que o Sr. Deputado Vitor Lincanas referiu isso, mas queria também referir que temos disponível o relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, de que foi o relator o Sr. Deputado Honório Novo. Não sei se mais alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Sr. Deputado Sepa Oliveira, por favor.
É também para agradecer ao Sr. Deputado Vitor Lincanas a excelência do seu relatório, do seu parecer. E fazer pôr aqui uma questão na sua, quando fala da sua opinião, que diz que continua a padecer da inexistência de instrumentos de coordenação das políticas económicas e de blindagem contra as crises sistémicas da moeda única. Isto está logo no primeiro parágrafo da sua primeira página, 10. Gostava que me explicasse. A sua opinião, já agora tenho muito. Enfim, ouço sempre com muita atenção e gostava de me comentasse esta passagem.
Peço desculpas, não estava. Qual é que é a frase?
Na página 10.
Padecimentos.
Continua a padecer. Sim, já encontrei.
Continua a padecer da inexistência de instrumentos de coordenação das políticas económicas e de blindagem contra as crises sistémicas da moeda única.
Sim, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado, não queria aqui suscitar um debate que se calhar até nos vai prender nos próximos dias, mas na minha opinião, e tem sido expressa por várias pessoas, é óbvio que quando foi criada a União Económica e Monetária, se deixou de fora alguns mecanismos que deveriam ser mecanismos que garantissem que nós não tivéssemos algumas das crises que estamos a ter. Ao nível da coordenação das políticas económicas, ao nível das coordenações das políticas fiscais, ao nível da coordenação da política orçamental. Nós, em relação ao tratado, ao chamado tratado orçamental, temos expresso a nossa opinião de que é um tratado insuficiente, porque não resolve parte destes problemas que eu estou aqui a referir. É um tratado, no essencial, não queria estar hostil, porque não é o objeto deste parecer, como é óbvio. É um tratado que, de alguma forma, passa um pouco ao lado do problema, em nosso entender. E, portanto, a minha frase cola com isso, ou seja, a frase de que, em meu entender, nós ainda não estamos a criar os mecanismos que permitam uma coordenação económica no quadro de uma união monetária que seja suficientemente sólida e que dê coesão a este espaço do euro contra crises que, no fundo, acontecem, mas acabam por afetar mais uns Estados do que outros, justamente porque uns estão mais frágeis do que outros, uns estão mais à mercê dos mercados do que outros e uns têm menos mecanismos de enfrentamento dos ataques hostis que vêm dos mercados do que outros. E isso também depende muito, ou também está muito relacionado, também está muito a ser resultado da ausência de alguma coordenação económica que deveria haver entre os Estados, particularmente os Estados que pertencem ou que estão na União Económica e Monetária. É isso que eu quero dizer aqui com a minha opinião, mas como vê, não é algo em que tenha de votar, porque está na opinião do relator, não está no texto do parecer.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Esta é uma proposta de resolução da aprovação do tratado, que será votada no plenário. E temos já a seguir uma outra proposta de resolução sobre outro tratado que traduz já, digamos, uma segunda fase, digamos, de reação a estas, de certa forma, a estes problemas que têm afligido, estes padecimentos que têm afligido a União Europeia. Sr. Deputado, posso submeter a votação? Vou submeter em conjunto os considerandos e as conclusões. Os seus deputados que votam contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade esta proposta, este parecer sobre a proposta de resolução apresentada pelo Sr. Deputado Vitorino Canas. O Sr. Deputado António Rodrigues apresenta o parecer. Por favor.
Não queria interromper. É que eu vou ter de me deslocar ali para a outra reunião de lado. Se pudéssemos, com a permissão, obviamente, do Sr. Deputado António Rodrigues, se pudéssemos fazer uma breve apreciação dos outros dois.
Nada tenho contra.
Os parceiros que aqui tenho.
Encadeamento das propostas de resolução é. A não ser que pronto, o Sr. Deputado Rodrigues não tem nada a opor. Há aqui uma razão, digamos, de parlamentar, de acumulação de trabalho parlamentar que acho que justifica. Sr. Deputado, então passaríamos aqui ao ponto 7, alíneas D e E, não é? Primeira linha é isso que se refere, penso eu.
Exatamente.
Proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a adotar pela União Europeia no quadro da Conferência Ministerial da OMC, no que diz respeito ao pedido de concessão de uma derrogação para tratamento preferencial dos serviços e prestadores de serviços dos países menos desenvolvidos. E depois também tem um outro, enfim, poderá querer apresentá-los conjuntamente, uma proposta de regulamento que institui um instrumento para a cooperação no domínio da segurança nuclear. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que posso apresentar, de facto, conjuntamente, porque o primeiro é um parecer que não tem nada que mereça aqui grande relevo. Houve, aliás, um parecer da Comissão de Economia e Obras Públicas, que aprovou o relatório que está anexo. É um tema que não está sujeito ao cumprimento do princípio da subsidiariedade, porque é competência exclusiva da União, e, portanto, não tenho mais nada a referir em relação a ele. Em relação ao outro parecer que cria ou institui um instrumento para a cooperação no domínio da segurança nuclear, e assim é um tema de grande relevo, tendo em conta o incidente recentemente em Fukushima no Japão, mas também a memória que ainda temos do acidente de Chernobyl em 1986, e desde então as instituições europeias, designadamente a Comissão Europeia, têm procurado criar sistemas de acompanhamento, de prevenção de tudo o que se diga respeito ao domínio da segurança nuclear. No fundo, o que está aqui a ser feito é a aprovação de um novo regulamento do Conselho, que substitui um de 2007, um outro regulamento de 2007, e que constitui a base para o financiamento para este instrumento, que, por sua vez, tem associado um conjunto de financiamentos que visam, de facto, dar algum protagonismo à União Europeia, quer no contexto da União Europeia, quer no contexto de Estados vizinhos, quer no contexto até de Estados terceiros, no que diz respeito à prevenção de acidentes nucleares e no que diz respeito a tudo o que diz a tudo o que se refere à segurança nuclear. Concluo pela não violação do princípio da subsidiariedade. Trata-se de uma área onde a atuação coletiva da União, obviamente, produzirá melhores efeitos. É uma área relevante, enfim, para quem tenha interesse pelas questões nucleares, certamente que terá interesse por este regulamento, porque ele é, de facto, um regulamento que tem grande relevo ao nível da Europa. Como se diz aqui logo no início, a União Europeia tem no seu território 146 das 436 instalações nucleares comerciais existentes ao nível mundial. E se nós formos a ver no quadro da vizinhança da União Europeia e até Estados mais longínquos, mas mesmo assim não totalmente fora da esfera da União Europeia, verificaremos que este número de 146 certamente aumentará bastante. Basta olhar para a Rússia e para os Estados que integravam anteriormente o bloco soviético. Portanto, Sr. Presidente, era isto que tinha a dizer em relação a estes dois relatórios.
Muito obrigado. Eu ia submeter a votação primeiro, ou melhor, ia abrir a discussão sobre o primeiro, perguntando se alguém quer pronunciar sobre esta matéria relativa à concessão de uma derrogação para dar tratamento preferencial a serviços e prestadores de serviços dos países menos desenvolvidos. É uma proposta de decisão do Conselho sobre a posição adotada pela União Europeia no âmbito da Conferência Ministerial da OMC. Não é o caso, penso que isto não tem grandes em matéria de competência exclusiva da União. Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. Em relação ao segundo relatório, aliás, penso que até há um interesse particular nosso neste tipo de cooperação, porque Portugal, apesar de não ser produtora, é ilusório pensar que não está exposto, que não pode estar exposto a estes riscos. Sr. Deputado, alguém quer usar a palavra sobre esta matéria, sobre a proposta do regulamento que institui um instrumento para a cooperação no domínio da segurança nuclear? Portanto, conclui-se que não viola o princípio de subsidiariedade, o objetivo será mais eficazmente atingido pela ação comunitária. E propõe-se que se continue, que se acompanhe de perto estes compromissos internacionais. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. quero agradecer ao Sr. Deputado Vitorino Canas estes dois relatórios. Sr. Deputado António Rodrigues apresenta o relatório sobre esta proposta de resolução que aprova o Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária. Agora é entre todos os países membros, salvo o Reino Unido e a República Checa. Penso também que foi anunciada a existência de uma outra proposta de resolução, mas essa ainda não chegou aqui à Comissão, portanto, não vamos tratar dela. Sr. Dr. António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a apresentação desta proposta de resolução é praticamente desnecessária, pois que durante meses a fio esta Comissão acompanhou os trabalhos do Tratado Orçamental. Tratado polémico, já foi aqui classificado, tratado orçamental para outros, tratado com uma designação extraordinariamente complexa e comprida, que é Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária. Isto não queremos antecipar o debate, que seguramente será interessante na próxima quinta-feira. O relatório apenas consagra as questões mais relevantes que o Tratado Orçamental nos colocou, desde logo do ponto de vista formal. A circunstância de, inicialmente, ser um tratado que se destinava aos países da zona euro e, portanto, a 17 Estados-membros, que acaba por ser subscrito por 25 Estados que a ele se associam, deixando de fora, como o Presidente recordou, o Reino Unido e a República Checa. Por outro lado, também, a circunstância de o tratado ter sido elaborado e aprovado e assinado num período recorde de 3 meses, o que é significativo em termos daquilo que foi um empenho político por parte dos Estados-membros em conseguir encontrar uma plataforma de acordo e de consenso relativamente a estas matérias, e ainda mais do que isso, que com a sua própria assinatura, de alguma forma, conseguiu acalmar aquilo que era um ambiente negativo que havia junto da zona euro anteriormente à data da sua assinatura, até 1 e 2 de março passado. Do ponto de vista material, independentemente da opinião do relator, todos nós já as discutimos e discutimos as suas dimensões mais significativas, quer naquilo que representa no objetivo de rigor no equilíbrio orçamental que se pretende por cada um dos Estados-membros, quer naquilo que é, porventura, uma das duas matérias mais polémicas que constam deste tratado, a regra do equilíbrio orçamental, precisamente a forma como ela está definida, que alguns acreditam que é a incapacidade dos Estados a conseguirem cumprir, outros a classificam, alguns economistas da nossa praça, em classificam o tratado como um tratado inconstitucional, como consta, aliás, do relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, o que acho verdadeiramente também notável, mas é a opinião agora já nem sequer do relator. Também é polémica e é, obviamente, uma das matérias que nós nos versaremos, é a questão das sanções ou da possibilidade de aplicação de sanções aos Estados-membros incumpridores relativamente a esta matéria. O tratado tem também a preocupação de consagrar o objetivo do crescimento económico enquanto um mecanismo para resolver os problemas da zona euro nos próximos anos e é, no fundo, um complemento àquilo que já devia ter sido feito quando da tomada da decisão da introdução do euro há uma década atrás, que não é necessário agora estarmos a recordar todas as discussões que tivemos relativamente a estas matérias ao longo dos últimos meses. De realçar, por fim, que o tratado entrará em vigor em princípio em 1 de janeiro de 2013 ou assim que 12 Estados o ratifiquem. Processos de ratificação que estão em curso, este será porventura o primeiro de assinalar positivamente também esta matéria, que Portugal seja o primeiro Estado-membro a proceder à ratificação deste tratado, sendo que os processos de ratificação nos outros Estados estão em marcha, sendo que alguns vão ser seguramente bem mais complexos, como aqueles que vão recorrer à via do referendo, sendo que, Presidente, não referiu, mas temos um projeto de resolução também na mesma sessão, a propósito desta matéria, principalmente deste tratado, que será seguramente matéria para podermos discorrer na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu penso que esse outro projeto deu entrada, mas não há tempo de chegar a baixar para esta comissão.
Não.
Sim. O outro projeto é o projeto relativo ao referendo. Aquilo que eu anunciei inicialmente, portanto, que era a primeira comissão, essas matérias de referendo são, pois, são matérias da primeira comissão. Srs. Deputados, não sei se pretendem usar a palavra sobre esta matéria. Portanto, agradeço ao Sr. Deputado Dr. Rodrigues esta exposição circunstanciada e também, enfim, há aqui considerações desenvolvidas também no ponto 2 sobre a opinião do deputado Doutor Parceiro, que não é objeto de votação, mas também pode ser objeto de apreciação e de discussão. Portanto, Srs. Deputados, pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Não há intervenções? Sr. Deputado Alberto Costa, por favor. Pareceu-me que estava a pedir a palavra, não sei se é o caso. Embora sim.
Não estou, até porque tenho que estar de fora, e não estou ao corrente dos últimos pormenores da elaboração da posição do PS, mas não queria deixar passar a discussão sem nenhuma acrimónia e com todo o respeito e consideração pelo trabalho do Sr. Deputado António Rodrigues, registar algumas discordâncias maiores, mas unicamente procuradas nas áreas que vão ser aqui votadas. Para não, uma vez que já discutimos todas as outras várias vezes e não valeria a pena estar de novo a pô-las em cima da mesa. Uma das minhas objeções está na referência que é feita ao facto deste tratado se assentar nos tratados em que se funda a União Europeia. Porque a minha ideia é que o artigo 273, estamos a falar da atribuição ao Tribunal de Justiça destas competências, é claramente exorbitado. O artigo 273 menciona a atribuição de diferendos, da resolução de diferendos aos Tribunais de Justiça, diferendos relacionados com os tratados contegrantes, são os tratados que regem a União Europeia. Este manifestamente não é o caso. Portanto, eu julgo que esta relação de, entre aspas, assentamento inclui uma exorbitância em relação ao artigo 273 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Depois, em relação ao artigo 11, quando se diz que o Tribunal de Justiça da União Europeia deverá ser competente para decidir o cumprimento das obrigações das partes contratantes e se menciona também o artigo 260, na minha leitura, o artigo 260 remete apenas para situações em que os Estados são condenados por não cumprirem obrigações derivadas dos tratados europeus, tratados contegrantes. Não é este o caso. A obrigação que aqui estará em causa é uma obrigação emergente do tratado intergovernamental. Portanto, também parece que aí não assenta, pelo menos exorbita, do que consta do Tratado de Lisboa, que assinámos em 2007. E depois, nas conclusões, eu diria que... diria que esta ideia da... para exprimir a minha ligeira discordância, esta ideia de que o tratado consubstancia medidas decisivas para as finalidades aqui descritas, a meu ver, digamos, passa ao lado de um problema que é o da excessiva pré-determinação das políticas públicas, nomeadamente das políticas financeiras, das políticas económicas, por parte desta nova disciplina. A meu ver, são ilegalizadas, entre aspas, uma série de visões e de políticas e são sacralizadas outras. E o eleitorado, de forma permanente, de forma prolongada, de forma reiterada ao longo dos anos e que se quis que fosse, de facto, extensa no tempo, fica com uma margem de escolha diminuída, uma margem de escolha muito restringida. Quer dizer, há uma espécie de restrição da oferta de políticas públicas legitimada por um tratado, quando essa oferta era mais ampla nos tratados anteriores, apesar de já não ser excessivamente ampla. E realmente esse ponto faz-me manifestar alguma dúvida, já aqui não vou repeti-la, mas no sentido de que há uma certa ameaça ao funcionamento do princípio democrático. Neste sentido, a possibilidade de escolher entre várias opções é severamente restringida. Nós tivemos essa discussão no passado, nos anos 80, quando se tratou de apreciar a rigidez de certas normas constitucionais em relação ao funcionamento do princípio democrático, poderia ajustar-se a elas ou não. Eu acho que a margem de escolha dos povos fica muito diminuída. Mas, enfim, isso é mais... Entramos aí num domínio de diferença da opinião. As outras diferenças é que eu gostaria de mencioná-las aqui. E só para terminar, Só para terminar, eu queria também lamentar que o Governo nos não tenha feito chegar o parecer jurídico sobre esta matéria que foi aqui sugerido e pareceu-me que aceite que fosse pedido, porque as condições de aplicabilidade no plano interno deste tratado vão ser definidas não pelo artigo 8º, número 4, e, portanto, pelo direito da União Europeia, como lá se diz, o direito dos tratados contingente, tratados que regem a União Europeia e normas emanadas de instituições europeias, não vai ser esse aqui o caso. Portanto, aqui vai ser o direito constitucional interno que vai também aplicar-se a esta matéria. É ele que vai controlar a aplicabilidade e definir as condições de entrada e o nível a que vai corresponder este tratado na ordem interna. É pena que isso não tenha sido aqui trazido, porque isso ajudar-nos-ia muito nesta discussão e na discussão subsequente. Para concluir, são certas pequenas dúvidas, umas mais importantes do que outras, algumas interrogações e, sobretudo, o sentimento de que há um aperto tal da margem de escolha que o eleitorado no futuro só pode escolher entre o que está aqui programado e aquilo que, por não estar aqui programado, será inaplicável sob pena de sanções decretadas por um tribunal. Isso parece-me ser apertado. No momento em que os povos não possam ter a possibilidade de escolher entre várias opções sem sanções no domínio da política económica, parece-me que estamos a reduzir extraordinariamente a escolha democrática, até porque ela tem na escolha económica um elemento de grande importância. Mas isto é uma espécie de declaração de voto que fica aqui feita e com a qual não queria amassar muito os meus outros colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a sua intervenção, até porque permite, enfim, que haja pelo menos uma discussão sobre isto, após esta proposta de resolução. Parecia-me mal que a Comissão dos Estudos Europeus nem sequer discutisse, até também em homenagem ao trabalho que o Sr. Deputado António Rodrigues teve. Portanto, pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Não sei se há mais alguém que quer intervir sobre este ponto. Não sei se o deputado relator pode intervir. Se não, ficará em ata registadas estas questões. E com certeza que vamos ter também ocasião de voltar a este debate. Já tivemos este debate, tivemos que ter, com certeza, em plenária, ocasião de voltar a este debate. E algumas dessas questões, algumas das quais são, aliás, questões fundamentais e bem próprias da Casa da Democracia, do Parlamento, evidentemente. Então, vou submeter a votação, senhores deputados, deixando o ponto 2, a opinião do deputado autor do parecer. Votos contra o ponto 1 e o ponto 3. Abstenções? Não há, portanto, é aprovado por unanimidade este projeto de parecer. E, se não houver outros assuntos, chegamos aqui ao fim dos nossos trabalhos. Pergunto se alguém pretende usar a palavra, se tem algum outro assunto para... Não sendo o caso, a nossa próxima reunião será na terça-feira, dia 18, penso eu, à tarde. Não é 18, é dia 18, sim, terça-feira. Senhores deputados, nesse dia, é 16 e 17, é 17, 17. Não será na terça, será na quarta-feira. Eu é que me enganei quando disse que era terça-feira. A reunião será de manhã, provavelmente, a nossa reunião. Vamos ver. Vamos ver. Enfim, há uma audição às 9 da manhã do senhor embaixador Lobo Antunes, que vai para Roma. Às 9 da manhã, de quarta-feira, dia 18, em conjunto com os estrangeiros. Provavelmente, no final dessa audição, faríamos a nossa reunião ordinária. Senhores deputados, concluímos aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado. Thank you.
financeira, boas finanças, más finanças. Aqui é, as finanças é um instrumento da gestão macroeconómica. E aí existe uma multiplicidade em que eu tenho que estar muito atento à imprensa internacional. Ou são muito difíceis?
Não, está bem. Esta questão da vida institucional. É um instrumento de clarificação. Porque a partir da hora,
é a suspensão dos vencimentos, não a suspensão dos vencimentos. Corta-se.